Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, de olho nas informações de mercado. Está na hora de analisarmos o que aconteceu lá em Chicago hoje com os preços da soja. Um dia positivo, a soja subindo bem, nos principais vencimentos aí altas de dois dígitos hoje. O mercado ainda se ajustando, mas tudo indica que deve encerrar aí com esses 10, 11 pontos de elevação. Um movimento contrário daquele que a gente vinha observando nas últimas sessões, onde o mercado perdia bastante, chegou aí a trabalhar próximo dos 10,20 no primeiro vencimento, mas parece que encontrou um fundo de poço. Vamos ver o que mudou para que o mercado voltasse a trabalhar de forma positiva e se isso é uma tendência daqui para frente. Perguntas para o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consulting. Vlamir, que está hoje lá em Jataí, Goiás. Logo mais ele faz uma apresentação para o pessoal aí da cidade, do município. E o Vlamir vai contar para a gente o que ele viu em relação aí ao mercado hoje. Bem-vindo, Vlamir, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Qual é a leitura desse movimento positivo de hoje lá em Chicago, Vlamir?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos os nossos amigos aí do campo aqui. Olha, Alex, hoje nós tivemos um movimento inicial até um pouco negativo, forçou um pouquinho mais, mas depois os grandes investidores começando a olhar aí que o mercado está vazio de ofertas para entrega de físico, ele começou a reverter posições. E também temos que apontar que um pouco do namoro do Trump com o pessoal do Wall Street, ele nessa semana ele se perdeu um pouco. Então, aquela migração grande dos investidores para Nova York, ele diminuiu. E com isso, muita gente boa voltando aí a operar nas commodities. E a gente vê aí que não só a soja, como o milho e tal, eles todos aí trabalhando no lado de cima, se apegando novamente a fatores fundamentais. Aí nós temos aí forte demanda na soja americana, nós estamos aí com falta de oferta na América do Sul, muitos navios chegando para carregar no Brasil e ainda faltando produto aí para ser negociado. Então o mercado está de olho nesse fator demanda e olhando que, por enquanto, o produtor está reticente em vender, tanto aqui como nos Estados Unidos, na Argentina, nós não temos muita venda de físico, e aí não tem muito espaço da baixa, né? O mercado forçou, tentou ir aos 10 dólares, viu que não conseguiu nessa semana, e agora hoje ele reverteu e começou a trabalhar aí, tecnicamente ele foi para cima e vem nessa média aí de 10 pontos de alta, e eu acredito que até possa ir um pouco mais aí no pregão de amanhã.
Podemos dizer que encontrou um piso ali nos 10,20, Vlamir?
Olha, tecnicamente, Alex, ele ainda não está com o piso garantido, porque se a gente olharmos aí o mercado de Chicago, os grandes fundos estão muito comprados, aí pode haver algum momento, um efeito manada, e aí derrubaria esses 10 dólares, mas o efeito manada do pessoal vendendo posições e saindo, ele ocorreria se tivéssemos uma volta do otimismo, por exemplo, em Wall Street, ou seja, saindo de algumas posições de commodities e indo para o mercado de ações, se essas estivessem puxando, aí que nem foi aí, ocorreu na semana passada, que lá em Wall Street foi acima de 20 mil pontos, o mercado ficou todo animado, só que na realidade essa semana já não vem ocorrendo isso, então o mercado já está mais cauteloso e automaticamente as commodities no momento estão dando uma condição melhor e o mercado agora está apostando uma pressãozinha de alta e pode ser que amanhã tenhamos mais uns 5, 10 pontos de crescimento, porque agora o feriado chinês lá vai encerrar amanhã e daí talvez na sexta-feira ou na semana que vem já se espera aí a volta dos chineses comprando e aí o mercado de demanda pode ter forças novamente, né?
Então, dois fatores basicamente aí vão direcionar o mercado nos próximos dias. A volta dos compradores, leia-se China, com o final do feriado, e a falta de vendedores. Vamos entender essa falta de vendedores, Vlamir, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil? O que acontece? O preço não agrada os vendedores ou os vendedores estão preocupados com outras atividades? Enfim, qual é a leitura dessa falta de vendedores?
Olha, Alex, os vendedores aqui estão retraídos. O produtor está mais interessado em colher o que tem aí no campo, porque tem um bom volume de lavouras já prontas para serem colhidas, mas as chuvas estão atrapalhando, não permite. Tem muito contrato do pessoal aí para entregar aí nas próximas semanas. O ritmo das entregas dos contratos está abaixo das expectativas. O produtor espera números maiores, né? Por exemplo, hoje tanto Rio Grande, Paranaguá e Santos estavam trabalhando entre 75,5 e 76,5 para as posições agora de fevereiro, mas o mercado ele está querendo 78, 80 para essas posições de curto prazo. E para as posições aí de junho, julho, o mercado está pagando 77, 78, e os vendedores começam a aparecer a partir de 80, 82, ou seja, nesse momento nós estamos aí com R$2 a R$4 de diferença entre as primeiras intenções de venda com os maiores níveis dos compradores. Então há uma diferença desses patamares em reais e aí somem os negócios. Nos Estados Unidos está muito parecido, porque o produtor americano ele começa a vender as posições, começa a fazer alguma negociação, quando as posições de Chicago e Premium chegam ao nível de $11, a $11,20, daí em diante ele começa a ser atrativo para venda. E como o mercado de Chicago aí está na faixa dos 10,20, mais ou menos, 10,30 no máximo, e mais um prêmio que hoje está circulando na faixa de 35, 40, ele está dando uma posição de 10,70, que não é interessante para o produtor americano. Então 10,70 para ele, basicamente, para quem tem boa produtividade, é dentro do custo de produção, e com ele, para ele começar a ter venda mais interessante, ele teria que crescer uns 30 pontos lá em Chicago, entre prêmio e Chicago, para o produtor americano entre prêmio e Chicago, pelo menos uns 30 pontos para ele começar a aparecer vendas. Então, nesse momento, fraco de vendas, e o mercado já cauteloso, sabendo que vem mais compra chinesa aí nos próximos dias, então o mercado já começando a tentar olhar um pouco para cima, para estimular que o mercado se movimente aí, no lado dos fornecedores, aí dos vendedores de físico, né?
Mas existe aí a possibilidade ou a perspectiva de voltar a trabalhar próximo dos $11, Vlamir?
Olha, eu acredito que em função das boas condições da safra da América do Sul e do mercado emperrado hoje nessa situação, meio reticente, ele vai ter dificuldade para chegar nesses $11 no curto prazo, sem uma notícia nova, importante, aí que possa desencadear uma onda de investidores, de grandes fundos, puxando pesado. Eu acredito que o mercado tem um fôlego para tentar buscar os 10,40, 10,50, mas mesmo assim é com dificuldade, ele vai ter que trabalhar esse número para poder chegar. Então ele tem uma possibilidade, que nem eu citei antes, de um avanço novamente amanhã e talvez uns 5 pontos, 10 pontos, mas é um mercado trabalhado em cima de movimento técnico, olhando o fundamento, falta de oferta, ele vai ter que carregar vários fatores aí que estão no momento para tentar avançar um pouquinho, porque os fatores que estão agindo nesse momento são fatores, que vamos dizer assim, são fatores frágeis, ou seja, são fatores que não trazem um fôlego para avançar e segurar, né? Que para ir a $11 teriam que ter fatores fortes que avançassem e segurassem sem promover liquidação na sequência, né?
Agora, o Vlamir, você falou aí de preços no Brasil hoje, já melhores que ontem, o pessoal já começou a fazer esses reajustes, né? Ganhos de um ponto e meio, não é isso?
É, aqui no Brasil nós tivemos uns ganhos aí em relação a ontem, nos portos de R$1 a R$1,50 por saca. Então, isso provavelmente nas posições do interior amanhã já vai começar a aparecer esse nível um pouco melhorado para o produtor. Só que o que a gente tem visto é que, mesmo com um ganho no porto, algumas regiões do Brasil não estão conseguindo ver esse avanço no interior e até estão tendo quedas, porque o valor dos fretes aí começou a subir aí nos últimos dias e automaticamente tem anulado um pouco esses ganhos que aparecem no porto. E em alguns casos até o avanço do custo do frete ele tem causado até leve pressão de baixa em algumas regiões, mesmo com o porto crescendo. Às vezes a gente vai estar numa posição de interior aí que você vai ver que a posição pro produtor até teve queda, mas aí é reflexo do período de colheita e do frete que começou a reagir nesse momento, que é normal o frete estar um pouco mais pressionado para cima, porque agora nós vamos ter uma corrida de busca de transporte, né?
Pois é, então, diante desse cenário, você lembrou aí que já começam a chegar os navios e nem todos estão com cargas fechadas. Isso significa que vai precisar demandar mais soja brasileira. Do outro lado, não tem aí um posicionamento do produtor na ponta vendedora ainda, pelo menos efetivamente. Estão cumprindo os contratos, mas contratos novos não estão acontecendo. Esse ajuste entre oferta e demanda, ele vai se dar por Chicago ou por prêmios aqui no Brasil, Vlamir?
Olha, eu acredito que Chicago pode dar um apoio em função das condições que está se criando. E provavelmente depois do dia 15, 20, aí, que começa a ter um movimento maior dos embarques, talvez o prêmio comece a aparecer do lado positivo, né? Por enquanto ainda o ritmo dos embarques ainda é lento, os prêmios não têm mudado muito em relação à semana passada, mas eu acho que a partir da semana que vem, na próxima, pode ter aqui uma pequena reação de procura de grão e forçar um pouquinho o prêmio para cima.
Então essa postura do produtor de estar retraído na ponta vendedora nesse momento está correta?
Eu acredito que o produtor que segurou até agora a posição da soja ela já está próximo do fundo do poço, né? Então, se tiver reação e a gente fizer isso numa escala de medição de 1 a 10, seria de 7 pontos para ela avançar um pouco, crescer, ser positiva, e talvez no máximo 3 dessa escala de 1 a 10, de ela ficar estável ou leve queda, porque muito abaixo disso não vai, porque ele vai continuar parado de venda e o mercado tem que girar, né? O comprador precisa do grão, o mercado internacional precisa transportar o grão, que os navios estão aí para carregar, a demanda dos países compradores ela continua e vai continuar crescendo. O inverno no hemisfério norte aí está muito forte em todas as regiões, na Ásia, Europa, a demanda de farelo e de óleo está bem aquecida no mercado global, e o pessoal vai precisar repor aí essa matéria-prima aí a partir de março nessas regiões. E aí os embarques têm que começar agora em fevereiro e março, e eu acho que a procura vai ser crescente.
Ô Vlamir, mas o time de venda do produtor brasileiro não está atrasado? Por exemplo, a safra chegando agora, ainda bem que atrasou um pouquinho com essa questão das chuvas, mas a safra chegando agora, ele não vai ser obrigado a ter que desovar a safra velha?
Olha, quem tem safra velha hoje basicamente é o produtor gaúcho, né? O Rio Grande do Sul ainda tem um pouco de safra velha, e o produtor está escalonando essa negociação, que nem hoje praticamente não tinha vendas, porque o produtor gaúcho ele tinha conseguido vender a 80, 81, aí nas semanas anteriores no porto, e vender na casa dos 76, 77 as posições no interior. Hoje o mercado gaúcho trabalha na faixa de 76,5, 77 no porto, e 72, no máximo 73 no interior. Então ele está nos R$ 3,00 abaixo do que é o começo do interesse de venda. E como a safra gaúcha ela não entra agora em fevereiro, ela vai chegar só a partir de março, ainda tem algumas semanas ainda para o pessoal começar a movimentar lá, então
não tem essa pressão, né? Não tem essa pressão por armazenamento nesse momento,
então, não, né? Lá no caso deles ainda não, só daqui umas 4 a 6 semanas em diante, né?
Muito bem. O Vlamir, e o milho, hein? O que a gente pode dizer do mercado do milho hoje lá em Chicago reagindo, mas no Brasil a situação está na contramão aí, né?
Olha, o mercado do milho praticamente ele chegou meio ao fundo do poço, né? Chegou aos patamares hoje de 31 a 33 nos portos. Não tem muito espaço de baixa agora também no físico nacional, justamente porque os valores que as indústrias, os compradores estão apontando para os produtores, eles são os paralelos ao que dá na exportação. Então, agora o mercado já chegou ao nível da exportação, não tem vendedores. Basicamente negócio aqui ali esporádico para pequenos granjeiros que pagam um pouco mais pelo milho para levar nesse momento. E o milho também agora, a colheita não está andando adequadamente no sul, que tem milho pronto, justamente pelas chuvas. Então aquele movimento de baixa que vinha até a semana passada, ele praticamente parou, e algumas regiões do Brasil a gente já tem notado que até há um avanço aí em função da necessidade de alguns granjeiros, de alguma empresa de ração. Então, nessa semana, tem locais aí que teve alta de R$1 até R$2 aí na saca, justamente porque os consumidores começam a aparecer. E alguns dos grandes consumidores que estavam tranquilos aí com o abastecimento do milho até o final de fevereiro, agora eles começam a ficar meio cautelosos, Alex, porque como está atrasando a colheita do milho por causa das chuvas, as regiões aí está chegando a soja. E no sul, se começar a atrasar mais uma semana, por exemplo, a colheita do milho, já vai começar a aparecer lavouras de soja entrando no ponto de colheita também junto com o milho. E quando acontece isso, o produtor acaba deixando o milho de lado, colhe a soja, para depois voltar a colher o milho. Então, talvez com essas fases de chuva aí, que tem indicativo que vem mais chuvas, possa segurar a colheita do milho. E o milho que tinha a condição de ter muito volume de oferta já nessa primeira quinzena de fevereiro, vai poder ficar atrasado, justamente porque o pessoal vai começar a colher a soja, vai deixar o milho para o final do mês ou para março, e aí começa a atrapalhar um pouquinho a vida daqueles que tem o estoque aí para trabalhar só esse mês. Então o pessoal já vai ter que começar a ver produto aí para começar a trabalhar março aí, porque tal, não tem a garantia desse milho chegar, né? Por causa do clima, né?
Ô, Vlamir, mas e o milho da safra passada? Ele não está estocado ainda? As exportações não foram menos do que se previa? Enfim, os estoques de passagem não estão maiores?
Olha, Alex, a safra passada ela foi bem menor do que as anteriores, né? Então, o volume de milho disponível hoje ele não é grande, não. Ele é pequeno já, porque muita gente que tinha milho no final do ano, lá para outubro, novembro, acabou vendendo ele para exportação, que foi embarcado em dezembro, foi embarcado agora em janeiro. Nós estamos fechando o mês de janeiro aí com os dados aí acima de 1 milhão de toneladas já de milho. Tem mais umas 200, 300 mil que vão ser embarcados em fevereiro, que é milho da safra passada. Então eu acredito que os estoques agora estejam bem baixos, porque a gente tem que considerar que a Conab praticamente não tem estoque, muito pouco, e as empresas que têm estoque aí é para o consumo desse mês de fevereiro, e depois já começa a escassear o produto, porque a demanda brasileira, em média, está na faixa de 5 milhões de toneladas ao mês, né? E o mês de fevereiro já é um mês de demanda normal, né? Então, as indústrias de ração já voltam ativa total. Então, talvez fevereiro a demanda seja até mais de 5 milhões de toneladas.
A entrada do milho verão, então, seria importante.
Sim, sim. O verão, o milho verão que estava começando a entrar aí em janeiro, ele perdeu o ritmo por causa das chuvas, que atrapalhou a colheita. E agora as indústrias já começam a olhar aí se as entradas vão aparecer ou não. Então, eu estou vendo que a indústria está torcendo que o tempo abra aí, que o sol apareça, para poder colher o milho e abastecer. Se continuar mais umas 2 semanas aí nesse ritmo que está com chuvas e sem colheita de milho, ou colheita muito parcial, vai começar a apertar, né? Porque muito desse milho que o pessoal colhe, ele acaba não vendendo. Então, ele vai ficando parado, né? E se começar a colher a soja, o milho fica para depois da soja. Isso é uma tradição do sul. Uhum. E aí a indústria vai ficar meio desabastecida, ou pelo menos desfalcada das grandes ofertas que a gente esperava que aparecesse agora no mês de fevereiro.
Ô Vlamir, mas essa reação do milho, mesmo que pequena, pontual, enfim, é para se aproveitar esse movimento que a gente está vendo aí? Ele é pontual em função dessa falta de oferta momentânea, ou é uma tendência, um cenário novo aí de reversão dos preços?
Olha, cenário novo para reversão dos preços nós teríamos se tivéssemos uma reação via porto, né? Que daí via porto é duas condições. Chicago, só que Chicago teria que melhorar muito, que até hoje ele trabalhou com 5 pontos de alta, não é muito, isso é uma evolução pequena, só recuperou um pouco das perdas que tinha apresentado nos últimos dias. Ou via câmbio. Como via câmbio, a gente está vendo que o câmbio está meio estagnado nessa faixa aí abaixo de 3,20, ele acaba não dando um nível de porto atrativo, né? Por exemplo, para a gente começar a ver interesse de venda no porto, teria que estar voltando acima dos R$35. E hoje ele está bem abaixo disso. Então, a condição de evolução interna consistente, eu acredito que no curto prazo ela não vem, justamente porque A safra, ela está com problema para colher por causa da chuva, mas não tem perdas, nós não tivemos seca, não teve problemas. Vai ter uma safra grande, porque vem, vai ser colhida. O problema é o atraso. O comprador sabe disso. O mercado de exportação também não nos mostra aí uma reação muito grande, pelo menos nos próximos 30, 40 dias, não deve ter uma evolução muito significativa, a não ser que o pessoal da Lava Jato resolva ajudar o setor agrícola. Né? Aí sim, se ele fizer um trem da alegria de Brasília para Curitiba, lá, levando muita gente, aí sim há um movimento grande na área, na parte financeira, na parte de bolsa, na parte de dólar, e aí sim, se o dólar disparar por um momento que haja uma corrida, aí sim já abre uma porteira para o milho, e aí sim o produtor tem que ir aproveitando, né?
As famosas delações de fim de mundo, do fim do mundo, podendo mudar o rumo dos negócios aqui no Brasil, hein?
Exatamente, essas delações podem ser o fator da alta aí, pelo menos o fator de decisão para voltar a fluir negócio aí, em patamares bem melhores que estão hoje aí no produtor, porque o dólar hoje está muito barato, hoje ele está complicando a vida da indústria já, ele já vai começar a favorecer as importações, nessa faixa de 3,15 ele já é bastante atrativo para voltar a importar, ele é complicador aí para o setor industrial brasileiro, já perde competitividade na exportação, ele está inibindo todos os negócios, do agronegócio em geral, e automaticamente é só a alegria de que o Brasil é o país que vai se investir, só o otimismo, isso aí ele não dá o suporte para garantir, nós precisamos ter coisa prática, o Brasil está fluindo e tem que ter negócios, né? Então, certamente, novos negócios estão lentos, então teria que ter um câmbio um pouco melhor. A única maneira de dar fluxo aí em novas negociações de exportação e para trazer mais dólares, né?
Muito bem. Vlamir Brandalize, muito obrigado pela sua participação. Só lembrando, o pessoal lá em Jataí vai te encontrar onde, Vlamir?
Ó, hoje é aqui em Jataí, na sede da Associação Comercial aqui da cidade, né? No auditório da Associação Comercial.
E amanhã você vai estar em?
Amanhã é Rio Verde.
Rio Verde. Aí pertinho de Jataí também.
Exatamente.
Então tá bom. Vlamir, bom trabalho para você aí. Obrigado pela participação com a gente aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre.
E aí, Alex, um grande abraço. Abraço a todos.
Abraço para você. Muito bem, está aí o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consulting, fazendo uma análise para a gente desse mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago e também aqui no Brasil. Fatores importantes precisam ser observados aí, tanto para a soja quanto para o milho, e a gente tem uma tendência momentânea aí de reação de preços para o milho, que ainda depende de uma consolidação aí do que vem a acontecer daqui para frente em relação a câmbio, em relação à chegada efetivamente da safra de verão, mas por enquanto o mercado está bem ajustado aí, inclusive com melhora na oferta de preços em algumas regiões. E no caso da soja, a gente tem aí o mercado comprador tentando se ajustar a necessidade aí do produtor, mas ainda longe do que o produtor quer receber pelo produto dele. Vamos ver como é que vai ficar essa queda de braços aí nos próximos dias. Vamos acompanhar aqui no Notícias Agrícolas, tá certo? Continue com a gente, muito obrigado pela participação. Amanhã eu volto com mais informações e mais destaques para você. Antes de encerrar, deixa eu passar para vocês as cotações, finalização dos negócios lá na Bolsa de Chicago. Vamos olhar aqui na tela, você vê aí que março está encerrando com mais de 12 pontos de alta, 10,36 dólares por bushel. O maio, 10,46, subindo 12,5 pontos. O julho, 10,54, uma alta de 12,5 também. E o agosto, 10,51, 10,51 dólares por bushel, subindo aí 12 pontos mais 25. Para o milho, alta também no dia de hoje, o março subindo 8,5 pontos a 3,68, maio 3,75, 8,75 de alta, o julho 3,82 dólares por bushel, 9 pontos de alta, e o setembro 3,89 dólares por bushel, subindo 8 pontos mais 75. Para finalizar, o trigo, que também teve uma puxada boa hoje. Olha aí o vencimento março, 4,33 dólares por bushel, uma alta aí de 13 pontos, o maio 4,46, subindo 12,5 pontos, O julho, 4 dólares e 59 centes por bushel, também 12,5 pontos de alta. E o setembro, 4 dólares e 74 centes por bushel, 11 pontos mais 75 de elevação. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. As avaliações aqui do Brasil também feitas pelo Vlamir Brandalize. A gente agradece a sua participação, a sua audiência. E amanhã a gente volta com mais informações, mais análises, mais debates, mais assuntos importantes para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.